qual que é essa relação sua com essa descendência, né? Se isso de alguma forma te influenciou no fazer artístico, se isso de alguma forma... como que se deu, né, essa influência, essa contaminação, não sei, se teve. Se foi por causa disso, ou não sei, como que foi esse... Como que é esse lugar desse seu fazer artístico em relação à descendência, à sua ascendência japonesa?
Eu não sei o que você quer escutar exatamente.
Não, eu quero escutar o que você tem a dizer, Alice. Sim.
Mas é que tem várias formas de abordar isso, né?
Uhum.
Desde o fato de eu ser Nisei. Eu sou Nisei, os meus pais são japoneses.
Uhum.
Meu pai já é falecido e minha mãe está com 90 anos, né, agora. E eles vieram pequenos para o Brasil, se conheceram aqui. E por conta disso, conheceram aqui, eu nasci, quer dizer, eu sou Nisei. E eu vivi a minha primeira infância nos anos 60, no sentido de escola primária, essas coisas, né?
Uhum.
E é 60, depois 70, o ginásio, o colegial, e os 80, a finalização da faculdade. E a primeira escola que eu fiz antes de entrar no ensino fundamental ou primário foi uma escola japonesa, né? Acho que deve ter uns 4 anos, Yotinki, né? Jardim de Infância.
Sim.
Lá no centro. E era assim, tudo japonês mesmo, né? Os livros eram em japonês, as músicas eram em japonês, tinha Gakugeikai, tinha todas essas coisas. Antes do português eu lia em japonês. Mangá, essas coisas.
Mas se comunicavam em japonês?
Sim, sem dúvida. Até hoje. Bom, até hoje não, mas até os meus pais estarem juntos, assim.
Uhum.
Ou seja, e depois eu continuo. Nós nos mudamos para Pinheiros, aqui, onde eu moro até hoje. E a gente entrou também. Minha mãe nos colocou numa escola japonesa. Showa Gakuen, chama. Era na Rua Paes Leme mesmo, em frente da casa da sua avó.
Ah, tá.
Tem uma loja de ilustres, né? Tinha uma escola japonesa.
Uhum.
Assim. E o professor que era bem nacionalista japonês, imperador, sabe? Tinha todo um hino, enfim, aquelas coisas. E eu acho que eu fiquei até uns... Nós mudamos aos 6 anos para Pinheiro, até uns 12, 13, acho que ficou, a gente, quando eu digo a gente, somos em quatro irmãos, eu sou mais velha, estudando japonês. Durante o ano tinha um Dokai em julho e Gakugeikai em dezembro. E aí você vai, né, aula de desenho, aula de dança, aula de... Era uma escola interessante, assim. E o professor até é bastante excêntrico, eu diria. Assim. Tinha uns bigodes, assim. Mas muito rigoroso com os meninos, inclusive. Tinha uns castigos terríveis, tinha que ficar segurando uma cadeira ou ficar de ponta cabeça. Tinha
tudo
coisa meio militaresca japonesa. Mas eu não me dava conta daquilo, do quão rigoroso isso era, autoritário. Tudo bem, então eu tive isso e... Sim, mas aí eu acho que... Tudo bem, vivi nesse mundo, bem a coisa do japonês. Ah, assim, no Gakugeikai, eu já participava de espetáculos Desde pequena, assim. Desde o YouTube eu já estava lá em cena, fazendo. Eu achava que isso fazia parte mesmo.
Era normal, né?
Era normal. Você, no Japão é normal isso. Uhum. Você desde criança, né? Na Europa também, nos Estados Unidos também. Desde criança você participa de apresentações.
Teatrinho, né?
Teatrinho, fim de ano.
Sketches.
O público vem. Então, pra mim não era fazer monólogo, contador de história sozinha. Eu tenho fotos de eu sozinha, o microfone nem mais baixo conseguia chegar. O microfone aqui, eu com um laço enorme assim.
O Hanashitai Kai.
Não, é da Gakuya Kai mesmo. Fiquei com o cavalo, tô corando, nani, gare, né? E aí, o Jinchan, Tobachan, já consegui aquela coisa do Momotaro. Então, sozinha, eu mandava ver, assim. Então, aquilo e dançava e tudo mais. Então, não tinha um estranhamento depois. Eu falei, não, esse lugar eu já habitei.
Uhum.
Entendeu? E, depois, né? Anos depois. Não, depois eu entro e saio, aí entro, faz as coisas e saio.
Entra, faz o que tem que fazer e sai.
Ah, sou mal. É assim mesmo. Então eu lembro que eu me lembro muito bem as roupas, a troca no camarim, da maquiagem, cabelo, colocar kimono, tirar kimono, colocar uma roupa, um vestido, porque são várias aparições. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Sai dois, aí sai quatro, aí tem o coro. De pessoas, várias crianças cantando. Aí tem uma outra que é mais trágica, que é o Byakusha, que todo ano tinha que ter uma peça chamada Byakusha, que era sobre o suicídio coletivo de um grupo de estudantes que vão defender